Good morning, welcome. I'll speak in Portuguese, but first of all, I want to greet you, to tell you welcome to the Portuguese Parliament, thanking your presence in our bureau. And now I'll speak in Portuguese. When we are ready, I can begin. Ok? Cumprimento os membros do bureau com muito gosto, o prazer redobrado de os ter não só ou não já pela primeira vez no Parlamento de Portugal, tanto mais que hoje estamos orientados por um tema mobilizador.
Já está?
Estamos orientados por um tema mobilizador, eu diria dramaticamente mobilizador, que é o tema das migrações, tema que nós escolhemos como tema de orientação dos nossos trabalhos durante a presidência portuguesa da Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo. E queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, o Sr. Ramon Luís Siso, o Sr. Vice-Presidente do Parlamento da Jordânia, o Sr. Zulaym Alzaven, o Sr. Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos, o Sr. Touami Ahmed, e também todos os demais presentes, os funcionários que sempre nos ajudam no nosso trabalho de cada dia e, em especial, nas nossas reuniões. Como todos sabem, a ordem do dia consiste numa prévia parte de avaliação e aprovação da reunião anterior. Depois eu farei alguns anúncios e concluiremos com o projeto da próxima ordem de trabalhos. Antes de mais, peço, seguindo o ponto 1 da nossa ordem do dia, que votemos o projeto da ordem do dia. Pergunto quem está, quem vota contra, quem vota a favor, quem se abstém. Creio que temos a ordem do dia aprovada. Vamos a seguir aprovar ata da reunião de 1 de abril de 2014. Como sabem, as atas foram distribuídas a quando da convocatória para a reunião e estão novas cópias nas pastas preparadas para esta reunião. Já todos devem ter. Eu pergunto então se está aprovada a reunião de 1 de abril de 2014. Sendo assim, muito obrigada. Passamos agora a um terceiro ponto da ordem do dia. Eu queria deixar-vos presente um pequeno relato sobre a missão de averiguação a Lampedusa que nós levámos a cabo nos dias 2 e 3 de outubro. Nos dias 2 e 3 de outubro, por ocasião do aniversário da grande tragédia de Lampedusa, que se soma a muitas outras tragédias, fizemos em Lampedusa uma conferência com a presença do Presidente do Parlamento Europeu, o Sr. Martin Schulz, a Presidente do Parlamento Italiano, a Sra. Laura Boldrini, a Ministra dos Negócios Estrangeiros italiana, hoje alta representante para as Relações Externas da União Europeia, a Sra. Federica Mogherini, o Presidente da Câmara de Lampedusa, o Sr. Nicolini, e ainda os nossos colegas Renato Soru, Presidente da Comissão Política, e Claide Chauqui, Presidente da Comissão da Cultura. Também membros do Parlamento Português, o que preside a delegação portuguesa, e funcionários deste Parlamento, incluindo a Presidência com a minha presença. Gostaria de referir sobre esta missão o facto de nos termos encontrado com os sobreviventes da tragédia do ano passado e os familiares dos mortos, a quem referi na conferência que junto deles fizemos, que é papel fundamental das instituições, constituindo mesmo um dever moral e político, responder ao fenómeno das migrações.
Excuse me.
A questão das migrações é, eu lembrei e faço aqui uma pequena, muito pequena síntese, uma questão de justiça global, de equilíbrio entre os povos. É uma questão europeia e mediterrânica no seu todo e não apenas uma questão grega, italiana ou espanhola. Fizemos uma conferência onde tivemos oportunidade de comunicar também com os heróis desconhecidos que ajudaram a salvar muitos imigrantes em perigo de vida e lembrei a estratégia que estamos a construir ao nível da Assembleia Parlamentar com a Presidência Portuguesa, que é de organizar em Lisboa uma grande conferência, uma conferência de alto nível, em que estarão representados os presidentes dos parlamentos da União Europeia e da área do Mediterrâneo, o presidente do Parlamento Europeu, que indicou já a sua disponibilidade de agenda, ficando marcado o dia 3 de fevereiro. Estará presente, eventualmente, o presidente da Comissão Europeia e tentarei que esteja presente o presidente do Conselho Europeu. A ideia dessa grande conferência a realizar em Lisboa no dia 3 tem por finalidade promover um debate intenso que conclua por um conjunto de medidas concretas e não declarações abstratas, um conjunto de indirizes concretos a levar a realizar em curto e médio prazo e que eu, representando este bureau, esta Assembleia Parlamentar, levarei às instâncias de decisão da União Europeia. Comissão, Conselho Europeu e Parlamento Europeu. A ideia é concluir, como eu indiquei em Lampedusa, com um decálogo que consignará medidas imediatas de realização de um progresso na política das migrações. Devo dizer que tenho colhido um apoio inestimável da Organização Internacional das Migrações. O conhecimento de terreno e técnico que tem sido demonstrado nos contactos que temos com o Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações e com outros seus representantes tem sido extraordinário para nós formarmos uma ideia concreta que nos leve a uma ação verdadeiramente nova, verdadeiramente transformadora. Como diria a filósofa Hannah Arendt, é precisamente de uma ação como algo de novo que nós precisamos em matéria de migrações. E, sendo assim... Queria também anunciar, eu peço desculpa porque nunca fui muito hábil na parte burocrática das reuniões, que nunca é puramente burocrática, queria também anunciar que a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo obteve, no mês passado, foi já neste? Não, quando teve o estatuto. Sim. Exatamente, foram dois estatutos e não um. A nossa Assembleia Parlamentar obteve, depois de haver um pedido aprovado no nosso bureau, o estatuto de observador junto da União Interparlamentar e também, isto em outubro, e o estatuto também de observador na Organização Internacional das Migrações em novembro, em Genebra, onde também o Parlamento Português esteve representado para receber esse novo estatuto da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Não faria, de facto, sentido uma ausência desta formação, desta nossa formação, junto de instituições que tratam concretamente de um dos temas que constitui cada vez mais o dia-a-dia das nossas vidas. E por isso eu queria também, ao anunciar este ganho de um estatuto de observador junto destas duas formações, também congratular-me a mim e a vós que me deram o mandato para fazer a candidatura, congratular-me pelo facto. O terceiro anúncio que eu queria fazer, se concordarem, a Presidente do Grupo de Trabalho de Regras e Procedimentos, a deputada Tiziana Beguin, do Parlamento Europeu, irá apresentar na reunião do Bureau Alargado, que se segue, o relatório financeiro interino sobre a execução do orçamento da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, onde apresentará as contas atuais entre contribuições recebidas e despesas efetuadas. Apresentará também ao Bureau, para aprovação, a segunda versão revista do Orçamento 2014-2015. Todos estes documentos vos foram distribuídos. Queria também dizer que o Presidente da Comissão da Cultura, o Sr. Shao Qi, enviou ao Bureau uma comunicação onde coloca à consideração do Bureau a realização de uma missão de averiguação a Jerusalém. A Presidência Portuguesa propõe que o Bureau remeta esta questão para discussão da Comissão Política. Se todos concordarem, é o que faremos, para deixarmos para a Comissão Política uma deliberação sobre esta pretensão. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu tenho ainda três cartas que me foram dirigidas, mas para criar uma maior fluidez na nossa reunião, eu deixaria para... talvez para outra, não, para o fim desta, das cartas. Deixaria para o fim as três cartas que me foram dirigidas e que aqui poderão também ser apresentadas pelos signatários. Noemia. Queria só de lembrar, para vos poder deixar dar a palavra, que visto que nós temos prevista, e assim é mais fácil para os oradores, porque estão, têm já um background de informação completo, visto que nós pretendemos fazer uma conferência no dia 3 de fevereiro, a ideia é deixar mais para a frente a nossa Assembleia Plenária, precedida naturalmente de uma reunião do Bureau, portanto mais para a frente do que a data que estava prevista, para podermos, de certo modo, a primeira semana de maio seria uma boa solução, visto que a grande cimeira que pretendemos realizar em Lisboa sobre migrações integra de maneira substancial e constitutiva o nosso calendário de ação. Eu, se me permitirem, renovando os meus cumprimentos, dou agora, abro o tempo de dar a palavra a quem a queira tomar. Senhor Vice-Presidente do Parlamento Europeu, tem a palavra, faz favor.
Muchas gracias, señora Esteves, señoras y señores. En primer lugar, me van a permitir unas palabras con las que excusar la ausencia del presidente Schulz, quien, por motivos propios de su cargo y responsabilidades en el Parlamento, le ha sido imposible asistir esta mañana aquí. Le diré también que he seguido con interés todo el relato acerca de la visita que hicieron a Lampedusa. Esto, efectivamente, creo que es una de las prioridades que tanto la presidencia portuguesa de la Asamblea como también el propio Parlamento nos hemos marcado como auténtica meta. Y esa es la razón, señor Esteves, por la cual, en nombre del presidente Schulz, si me permiten, en nombre del Parlamento, en definitiva, quiero agradecerle a usted y a su equipo el que hayan dado la máxima prioridad a la cuestión de la migración, sin duda alguna algo fundamental. y por lo cual, repito, quiero agradecerlo de todo corazón. Tal y como ha subrayado la declaración de hoy de la mesa, toda Europa necesita intensificar su respuesta al enorme desafío al que nos estamos enfrentando y que representa la migración y el creciente flujo de refugiados. No cabe la menor duda que se trata de una tarea que es difícil, que es quizá nada alentadora, pero yo creo que es nuestra responsabilidad como miembros de la Asamblea Euromediterránea el afrontar con determinación absoluta este problema y desde luego buscar soluciones conjuntas. Esa es la razón por la que solo puedo desear que nuestra llamada ayude a que los Estados miembros tomen conciencia de la necesidad de adoptar ese enfoque que sea mucho más integral al frente de la migración y también a la movilidad. Antes de llegar a ese punto, permítame, me gustaría recordar la posición del Parlamento Europeo manifestada desde hace tiempo, según la cual, a corto y a medio plazo, la solidaridad entre todos los países europeos y la responsabilidad compartida son, sin lugar a dudas, esenciales para los países del sur de la Unión. Querría también agradecerle, señora Esteves, su intención de organizar, como ya ha anunciado, la segunda cumbre de presidentes de los parlamentos de Unión por el Mediterráneo, que debería tener lugar en Lisboa el día 3 de febrero de 2015, como vino a decir anteriormente. Recordarán que la primera cumbre tuvo lugar en Marsella en abril del año 2013, bajo la presidencia de la Asamblea del Parlamento Europeo, y representó, hay que decirlo, creo que un avance muy importante para permitir que las voces de nuestros parlamentos fueran escuchadas. Y en este contexto, la segunda cumbre de presidentes de los parlamentos de Unión por el Mediterráneo nos brinda de nuevo una muy buena oportunidad para darle a la Unión por el Mediterráneo y en particular a la Asamblea Política un nuevo ímpetus. Debemos estar preparados para coordinarnos más, para coordinarnos mejor y de esta forma podernos asegurar que esta cumbre cumpla con nuestras expectativas. Así pues, y con el fin de sacar el máximo provecho de dicha cumbre, puedo invitarles a contribuir a esta segunda cumbre con propuestas y planteamientos realistas y concretos relativos a Unión por el Mediterráneo y a su Asamblea Parlamentaria. Y en esta ocasión creo que podríamos sugerir a todos los parlamentos que indiquen si desean aportar un seguimiento a nuestra declaración de Marsella de 2013 y, en caso afirmativo, de qué manera hacerlo. Y concluyo, y lo hago con respecto a la declaración. Puedo expresar el acuerdo del Parlamento Europeo únicamente con la primera parte de la declaración. Tenemos, además, unas enmiendas lingüísticas que creo que les han sido transmitidas y les sugiero que esta declaración se enfoque solamente sobre la prioridad política de esta presidencia, a saber, la inmigración en el Mediterráneo, para otorgar a la declaración el peso que realmente merece. No vemos la necesidad de hacer mención a las actividades en curso en las respectivas comisiones y las recomendaciones todavía están en curso de debate. Por último, sugerimos que el párrafo sobre la transición democrática en Túnez pueda ir al final de la declaración. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu contributo. Temos presente a Declaração de Marselha de 2013 e é um ponto muito interessante porque é um ponto para ser sempre retomado. Quem tomar a palavra fará o favor de indicar. Muito bem. Presidente do Parlamento da Jordânia, Sr. Tomer Aifayez. Primeiro, Sr. Vice-Presidente do Parlamento da Jordânia, faz favor. Zulayman Al-Zaven.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad al-Sadiq al-Arabi al-Amin. Bidayatan, anqul ilaykum تحيات رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة وأعضاء مجلس النواب. وقبل ذلك أنقل إليكم تحيات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك الحسين عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه. مرة أخرى حتى يتسنى للجميع سماع حديثي هذا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق العربي الأمين. بداية تحياتي للحضور الجميع، واسمحوا لي أن أتقدم لكم بسلام إخواني في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلين برئيس مجلس النواب الأردني والأعضاء، وهذا مأخوذ عن لسان سيدي صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، والذي يولي هذه الأمور كل الدعم والاهتمام لأنها تستحق ذلك. وحقيقة أنا أثني على إضافة تونس إلى ذلك، لأن الحالة التونسية أصبحت بحاجة إلى الرعاية والمعالجة مبكراً حتى لا تلتحق بسابقيتها من الدول التي حصل لها ما حصل من حيث الهجرة. هذا الأمر الذي يقلق المجتمع الدولي لابد أن يتم معالجة هذه الجوانب، والتي أصبحت هي مقلقة في أمرين في الشرق الأوسط وفيما يخص الهجرة السورية، والتي أصبحت الدول المتضررة هي أربعة، لكن الدولة التي عليها عاتق ذلك والأهمية الكبرى هي المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن عدد اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا أتكلم عن اللاجئين الرسميين، ما يقارب 1.5 مليون لاجئ. أما الغير رسميين فعددهم يفوق ذلك، قد وصل إلى 1.7 مليون. والأشكالية تكمن في أمرين: الأمر الأول بأن الغير رسمية الغير معترف بها 1.7 مليون هذه أصبحت تقاسم أبناء الشعب الأردني لقمة العيش وشربة الماء، وأنتم تعلمون الحالة الاقتصادية الأردنية وما يواجهها من أخطار. أما الحالة الأخرى والمعترف بها، أصبح هنالك إحجام في الفترة الأخيرة من المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات للأردن، مع أن هذه المساعدات أصلاً لم تكن تفي بالغرض المطلوب. ومهما تكلمنا في هذا الحديث لابد أن أقول لكم كلمة بأنه لا يشعر في حقيقة الحالة إلا من يعيش هذه الحالة، هذه الحالة المؤلمة، هذه الحالة الصعبة، هذه الحالة التي تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي، لا بل تكاتف المجتمع الدولي حتى يكون هنالك نوع من الحلول. نحن لا نقول حلول نهائية لأن الأمر أكبر من ذلك، نوع من الحلول. أما ما أعرضه المجلس البرتغالي وممثل في رئيسة، نحن نقول نشد على أيديكم ونثني على ذلك كل التثنية. وحتى لا أطيل عليكم، مرة أخرى أقدم لكم شكري وتحياتي أنا وأعضاء مجلس النواب الموجودين لديكم وزملائي في المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا.
Muito obrigada, senhor vice-presidente. Retribuo também os cumprimentos ao Reino da Jordânia e à mensagem que aqui nos traz. Tenho agora inscrito para intervir o Sr. Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos, o Sr. Toami Ahmed. Faz favor.
شكرا السيدة الرئيسة صباح الخير للجميع في البداية أشكركم على الاستضافة وأعبر لكم عن سعادة مشاركة مجلس النواب المغربي في اجتماع هذا المكتب وبالمناسبة أقدم اعتذار سيد الرئيس رشيد طلبي العالمي الذي لم يتمكن من الحضور شخصيا لأننا في المغرب بعد الانتهاء من تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بمراكش نستعد غدا 10 دجنبر وهو ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاحتضان تظاهرة كبرى أيضاً حول حقوق الإنسان بالبرلمان المغربي ولهذا لم يتمكن من الحضور كذلك سيد رئيس المحترمة نتمن المبادرات الناجعة التي أقدمت عليها سواء بترجمة الأفكار والمقررات إلى واقع حينما قمتم بزيارة لامبيدوسا وكذلك لما اخترتم موضوعا لولايتكم على رئاسة مكتب البرلمان اتحاد الأجم المتوسط موضوع الهجرة هذا الموضوع الذي نعتبره في المغرب بحكم مواجهتنا لظاهرة الهجرة جنوب الصحراء الإفريقية مسألة معقدة تؤثر في السلم كما أنها قد تؤثر في المس بالسلم لهذا تستحق كل عناية وننوه باختياركم لهذا الموضوع هذا الموضوع الذي تعيشه المملكة المغربية تقريبا بإمكانياتها الذاتية من أجل وقف الزحف الجنوب الإفريقي نحو أوروبا وخاصة على مشارق نادي الجبل طارق وهنا بهذه المناسبة سيد رئيسة نتمن مبادرتكم وموقف المكتب والمؤسسة البرلمانية المتوسطة حينما تعتبر الموضوع يجب أن يكون محل معالجة شاملة أي بالنسبة لدول الاستقبال ولدول العبور وأيضاً لدول الانطلاق فهذه المقاربة الشمولية نعتبرها هي الكفيلة بالنجاح في معالجة هذا الموضوع ونحن في المغرب بمبادرة ملكية شجاعة تم سن سياسة معالجة إنسانية لموضوع الهجرة الأفارقة جنوب الصحراء وتعلمون أن مقاربة من هذا النوع مقاربة إنسانية بالنسبة لدولة ذات إمكانيات محدودة ليست مسألة سهلة ولكن نقود هذه السياسة بكل شجاعة وبكل جرأة إيمانا منا بأن حقوق الإنسان يجب أن تبقى شاملة ولا يجب أن تتجزأ في هذا الصدد ويؤشر على هذا عدد الملفات التي تم تسويتها من أجل تمكين بعض المهاجرين لا تتوفر بعض الشروط معينة للاستقرار في المغرب والعدد فاق 6000 ملف في ظرف وجيز، وهذه السياسة هي طور الإنجاز والتفعيل. لهذا يجب تسجيل هذا الموقف بالنسبة للمملكة المغربية. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى لا يمكننا إلا أيضا أن ننوه بمبادرتكم القاضية بقبول البرلمان المتوسطي كعضو ملاحظ في اتحاد البرلمان الدولي، ونفس الشيء بالنسبة للمنظمة العالمية للهجرة. فهذه تدابير ملموسة تطبع ولايتكم، ونعتبرها من حصيلة هذا البرلمان المتوسطي الذي يجسد طموح جميع الدول المحيطة بحوض البحر الأبيض المتوسط. لن أطيل السيدة رئيسة، أختم فقط بأن مسألة عقد مؤتمر ثاني للرؤساء أيضا نتمنى أن يكون فرصة لاتخاذ قرارات أكثر جرأة، أكثر التصاقا بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها دول الجوار في حوض البحر الأبيض المتوسط. وختاما نعتبر أن طلب رئيس لجنة الشؤون السياسية فيما يتعلق بزيارة القدس لمعاينة الواقع مسألة نعتبرها إيجابية، ولن تكون إلا لخدمة الحق والحقيقة والإنسان بصورة عامة. وشكرا.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Também dirijo também os meus cumprimentos ao Reino de Marrocos. Muito obrigada pelo contributo e entusiasmo que aqui também nos traz. Não sei se mais alguém pretende tomar a palavra. Sr. Deputado Jordão.
Câmara de Fez.
Sim, queira tomar a palavra. Obrigada.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أشكر السيدة ستيفيزا على هذه الاستضافة في البرتغال، نواب المملكة الأردنية الهاشمية ومنهم نائب رئيس البرلمان الأردني السيد سليمان والأخوة من تونس والمغرب. حقيقة نحن نمثل المجتمعات المحلية في معاناتها اليومية، وأنا أنقل إليك سيدة الرئيسة معاناة المواطن الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية صباح مساء. نحن بلد محدود الموارد وعلينا مديونية عالية جداً تقارب 25 مليار دولار، ليس لدينا نفط ولا مياه ولا حبوب ولا يعني كله كذا مستورد بالعملة الصعبة. إمكانياتنا محدودة جدا. جلالة الملك يوضح هذا دائما في المؤتمرات الدولية والعالمية وآخر زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة بلدنا الأردن عانى من عدة هجرات قسرية، منها الهجرة الفلسطينية بالعام 48 والتي لا تزال ماثلة في المخيمات المتناثرة في الوطن الأردني، والتي أكيد أنتم زرتوها وتعرفون عنها الشيء الكثير. وهذه المعاناة اليومية حقيقة التي لا أمل في حل هذه القضية المستعصية والمستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية. تفاجأنا باللجوء العراقي قبل فترة أيام أحداث الخليج، بحيث زار الأردن أكثر من مليون عراقي، وقبلهم لبنانيين، وآخرها حقيقة الطامة الكبرى أخواننا السوريين. تعلمين سيدتي الرئيسة بأن حدودنا بالجمهورية السورية بحدود 700 كيلومتر، وعندنا عدة منافذ على هذه الحدود، لكن الهجرة القسرية تدعهم يتدفقون علينا عبر المنافذ غير الحدودية بشكل عشوائي، ويدخل المملكة يوميا بحدود من 300 إلى 500 شخص، منهم الأطفال ومنهم المصابين ومنهم العجزة والنساء. وهذه حقيقة حالة يعني يندى لها جبين العالم. نأمل حقيقة من البرلمان الأوروبي الآسيوي أنه ينظر لهذه نظرة جدية، وسمعنا مؤخرا أن هناك يعني صرف النظر عن استدامة دعم هؤلاء اللاجئين، بحيث أن المملكة لا يمكنها إعالة هذا الكم الهائل. وفاتني حقيقة فيني لا أريد أن أطيل عليكم، وفاتني مقدمة أن أثني على قبول تونس والمغرب في هذا المجال. وشكرا سيدة الرئيسة.
Muito obrigada também, senhor deputado. Não sei se há mais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Numa brevíssima síntese, diria que as nossas abordagens convergem para uma ideia de emergência de soluções, ideia essa de emergência que é suscitada por uma realidade que... Não, há problema de tradução. Tenho ali sinal de que é difícil. Está tudo bem? Não há tradução. No translation. So we wait a bit. Ok? Muito obrigada. As nossas... estas abordagens que aqui foram trazidas fazem-nos concluir por evidências. E creio que os grandes problemas no mundo residem numa certa incapacidade de ver o que é evidente. Porque os maiores problemas são sempre os mais evidentes. E usando um pouco um apoio no pensamento histórico, do materialismo histórico neste caso, quando nós vemos os problemas... As soluções estão lá, nós temos que ver as evidências. E há duas evidências que aqui se cruzam. A de uma emergência que surge de uma tragédia que vivemos em comum, uma emergência humanitária, que reclama da política a sua necessidade, a sua capacidade de ser global. Nós temos um déficit de globalização das medidas políticas. E creio que todas as arritmias, todos os problemas que suscitam no mundo de hoje resultam da incapacidade e a política acompanhar os movimentos económicos e os movimentos sociais. Quando nós formos capazes de coordenar uma política global, sem prejuízo da autorregulação soberana de cada país, nós seremos capazes de fazer frente aos problemas. E os grandes movimentos demográficos ligados às convulsões políticas que geram estes movimentos migratórios e também a uma deficitária liderança moral de muitos países que levam a um subdesenvolvimento insistente. E a nossa capacidade de coordenar uma política que ultrapasse esse subdesenvolvimento são a origem dos problemas das migrações. Como eu tive oportunidade de dizer em Lampedusa, só uma política que parte das causas pode resolver este problema. E nós estamos todos sentados a uma mesa com uma imensa responsabilidade moral de trazer aqui, como muito bem fizeram, o clamor de alguns governos e dos seus povos que se debatem todos os dias com este drama, sermos capazes de trazer para os grandes centros de decisão a formação de medidas urgentes e concretas. Como eu disse, o Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações traz consigo muitas propostas que algumas são de realização fácil e imediata. Ele deu aqui alguns exemplos, já o tivemos aqui no Bureau, alguns que estiveram presentes lembrar-se-ão, desde a política direta das fronteiras, à política de fiscalidade das remessas de imigrantes, a outras formas de abordagem política, nós temos na mão medidas imediatas capazes não de resolver já tudo, mas de tornar o problema bem menor. E também a solidão, que aqui também foi referida, ou quase solidão de alguns países, que se veem confrontados com essa realidade por uma natureza geográfica e social, de presença próxima, e que não encontram uma solidariedade bastante noutras zonas do próprio país e numa escala maior nos outros países da bacia do Mediterrâneo ou da União Europeia. E é essa solidariedade que ainda não existe e essa capacidade de uma abordagem sistémica das causas das migrações que nós temos agora que pôr em cima da mesa para nos desafiarmos a todos para uma ação conjunta. Eu penso que nós vamos conseguir algumas coisas, que vamos acordar para esta realidade que nos suscita uma presença permanente, mas sobretudo decisões muito efetivas ao nível das grandes cimeiras. Senhores membros do Bureau, nós temos agora, segundo a ordem de trabalhos, 5 minutos para nos debruçarmos sobre a declaração que vamos produzir no final. Antes disso, queria também dizer-vos que, como todos sabem, nós tivemos a preocupação de trazer hoje, como fizemos na outra reunião, os testemunhos vivos de alguns líderes políticos de zonas de fronteira. Hoje teremos aqui líderes de poder local que, como sabem, são de Tânger, de Itália, tivemos já também de Espanha, pessoas que se confrontam todos os dias com o fenómeno da chegada de imigrantes, com o fenómeno em toda a sua complexidade, desde a sua complexidade logística à sua complexidade política e humanitária. E teremos aqui esses testemunhos, vamos recolhê-los para que todas estas medidas, todas estas conclusões, sejam também elas substância para produzirmos um decálogo em fevereiro, em que o tomaremos como nosso um conjunto de ações a desenvolver no imediato. Sendo assim, nós distribuímos por todos uma declaração que vamos, com uma proposta, é uma proposta de declaração, naturalmente.
Recebemos contributos de todos. E tem todos na mesa os contributos.
Temos que saber se todos concordam com as alterações que já foram propostas. Onde é que estão? Muito bem. Eu podia começar por apresentar a proposta do Parlamento Europeu.
São muitas.
Não?
Não, eu só apresento.
Há mais. Eu pedia aos senhores membros que apresentam alterações o favor de as resumir numa breve palavra para podermos criar aqui uma interação crítica e formarmos a decisão com maior facilidade. Não sei se a representante do Parlamento Europeu pretende intervir sobre as propostas. Creio que tem uma intenção de maior focagem na questão das migrações.
Não falar sobre as atividades dos comitês especializados.
Deixando os comitês especializados neste momento provisoriamente ao lado, eu também concordo, nós temos que tornar o tema fundamental um tema central, dar-lhe uma espécie de quase monopólio para sermos efetivos, sem deixar os outros temas desconsiderados. Mas farão o favor de propor aquilo que entenderem ou apresentarem as alterações que quiserem. Nós concordamos com as alterações propostas. A Presidência já se debruçou sobre as alterações e concordamos. Concordamos também com a proposta, entre essas alterações, com esta de eliminação de referência aos comitês, para darmos uma intensidade política maior a esta reunião e mais centrada no tema das migrações. No doubt, we need time to think a bit. E se com as alterações propostas estiverem de acordo, nós consideramos-las adotadas e passaremos. E se estão de acordo em que elas sejam apresentadas, se estendam ao Bureau alargado, recebendo os contributos que ali são trazidos. Se estiverem de acordo, teríamos depois tempo para abordar as conclusões, internalizando, trazendo para dentro os contributos que vamos ter no Bureau alargado. Parece-me que não podemos perder essa utilidade. porque será a utilidade dos testemunhos vivos das zonas de fronteira. Creio que interessará a todos integrar esse contributo na declaração final, que, portanto, não será esta, será esta somada com esses contributos. Sendo assim, senhores membros do Bureau, terminamos esta nossa pequena reunião. Eu prometo também que dedicarei todo o nosso tempo político em Portugal. Também não tem sido pouco intenso, tem sido muito intenso, tempos de crise generalizada que também nos atingiram, mas este ano eu prometo que levarei a este tema e ao Bureau uma maior intensificação dos esforços e a maior criatividade possível. Muito obrigada a todos e até já. We have a coffee now.